e as pus. A junta ao dançador. E a pus uma saia para ver se sabe.
Segundo a lenda, foi cantada por 450 anos e tocada, sabe, música aqui.
Terreiro de la Língua 25, um podcast da Associação de la Língua e Cultura Mirandesa.
Hoje estaremos à conversa com tio José Luís Almendra, professor, advogado, pensador, ativista e por muitos considerado um senador da terra de Miranda. Aqui nos trazerá, como um princípio de conversa, de algumas contas e pensares.
Eu sou conhecido pelo professor Almendra.
E eu hoje venimos aqui a ver se nos contávades as histórias um pouco da Revolução de Miranda, da Revolução de Xandim.
Houve um movimento, já não sei bem se foi em 84, 85, foi por ende, que houve uma luta porque queriam encerrar a linha do Camboio. E fiz-se um movimento, só que o governo estava atento contra as manifestações e houve que fazer uma manobra, um bocado, assim, a largulir toda a gente para que nadie soubesse como se ia fazer. Saliu-se de Mogadouro e havia outro grupo que saiu de Xandim para ir a Pichute. E havia outro grupo que ia a sair de Mogadouro com destino ao Pocinho, que era o que se dizia. Porque no Pocinho havia outro grupo que queria reivindicar. E nessa zona, a luta era uma luta muito completa. Mas agora não se pôde andar a explicar tudo, porque há coisas que não se devem dizer. Não se pôde dizer. E os que saíram de Mogadouro, como havia aqui em Xandim, a guarda estava preparada para evitar qualquer confronto. Os de Xandim iam para o Barreiro Pichute e eles não queriam que entrassem allá. Os de Mogadouro prepararam-se para ir para o Pocinho e Naide falou na Barreiro de Imposta. Mas houve um grupo que estava preparado para entrar dentro do barragem de Bamposta. Após sair de Mogadouro, o grupo que estava a Mogadouro, em vez de ir para o Pocinho, invertiu a marcha e vino sobre a Bamposta. E os Xandim foram para Pichute. Só que os Xandim, como estavam ligados ao Partido Socialista, a maior parte, não entraram dentro do barragem. Ou porque não quisiram, ou porque não foram capazes, ou porque a guarda não deixou. Só com o grupo que estava preparado para entrar em Bamposta, conseguimos entrar e tomemos conta da central. Eu estive na central até às 4 da manhã, foi quando salimos de allá. Nessa altura, cercaram-nos e eu estava na central falando com o que estava na central de Pichute, convencido que era também ocupada por o grupo que pertencia aos que faziam a reivindicação. Só que eu conheci-os pela voz e vi que era um descendente e estava a falar e tentava para que nós deixássemos a central de Bamposta. Estava todo muito bem, só que quando nós estávamos na central de Bamposta, houve três ou quatro tentativas de entrar na GNR para nos tirar a dalhar. Só que nós conseguimos manter-nos firmes e eles não entraram. Só depois de eu falar com os de Pichute e dizer-lhe ao capitão da GNR que nós não estávamos ali para fazer mal a coisa nenhuma. Se nos garantissem que podíamos sair de lá sem haver problemas, nós ocupávamos lá barrais. E às 4 da manhã salimos. Quando eu saí da central, já não havia uma alma em toda a zona de Labarrejo, porque há que desmobilizar toda a gente, convenceram-nos que estava tudo bem, que iam a poner A linha não acabava nessa altura e só acabaria quando houvesse uma alternativa ou com autocarros ou com a estrada nuba. E nessa altura começaram a pôr as carreiras, a entrar pelas aldeias e andaram uns 3 ou 4 anos. Até este foi em 84, 85, por ende. E a barra de show quedou desativada em 88.
La Barrage ou la...
La Barrage não, la linha.
La linha.
La linha.
Muito bem. Então, vos viste sempre na frente do movimento esse?
Eu estive lá sempre, com um grupo que entrou dentro do La Barrage e estivemos na central até que acabou todo. Quando já não havia nada, nada, a nenhum sítio, e que nós saímos dali.
A gente de Sandinho foi, sempre ter sido muito reivindicativa pelos seus direitos.
Claro.
E há aí uma conta também da ocupação de Lajeiras, não há?
Da ocupação de Lajeiras, quando... Mas este foi antes do 25 de Abril.
Pois, pois.
E houve outra depois do 25 de Abril, mas essa já não fui, vim de Legente Estenel voltado, fui mais a Junta e a Câmara, foi um problema entre a Junta e a Câmara. Porque há uma coisa que nada entende e que nada fala. Lajeiras eram do Lupo. E hoje o governo fez o ciclo. A Câmara fez a escola para os garotos. O lar foi feito olhar. Sendo não se deu nada.
Lajeiras aqui no centro da população.
Lajeiras que eram do povo. Agora toda a gente anda a reivindicar. Se tiram um cachito de uma parede para alargar um caminho, tem que se pagar. E então, o resto do povo fica recebido de Lajeiras. Ah, mas que destes olhar com o ciclo. Também Miranda tem o ciclo. Mas pagou ao terreno. E em Lisboa e no Porto, quando faz um hospital, um ciclo, uma escola, qualquer coisa, não pagam. E nós percebemos. Nem do Estado, nem da Câmara.
Então, e essa conta de antes do 25 de Abril, comigo foi?
Antes do 25 de Abril já foi a mesma coisa, porque houve uma junta que vendeu um bocado de Lajeiras e o povo não deixou. Juntou-se todo, esbarulhou a casa e que estavam a empezar e não deixaram. Lajeiras era a coisa mais importante e era o coração de Sandinho e toda a gente tinha um amor grande a Lajeiras. Aliás, está o Cico, todo vindo, ia para Sandinho. Isso estava correto se nas outras terras e no Porto e Lisboa eles fazessem igual. Só que vão a pagar aos donos das terras, aos donos dos terrenos, para fazer um hospital, para fazer uma escola, para fazer um centro de saúde. Aqui, nós, para ter um ciclo, tivemos que dar o terreno. O que é que nos pagaram? Ah, mas que dais com o ciclo? Eles outros também querem. Miranda também tem o ciclo. Temos o centro de saúde. Miranda também tem. Mas a Câmara comprou para fazer as escolas. E aqui, o que é que pagou? Ah, mas faz outros serviços. Este tem que os fazer, como em todo lado. Os barrais tomaram conta deste todo, conta dos terrenos, de fazer as estradas, fazer todo, e nós recebemos. E os impostos onde são pagos. E eu acho piada quando a gente diz, a empresa tal, agora fui para a Holanda, fui para este lado, para não pagar impostos. Então, as barrais, o que é que nos pagam nós?
Então, de certa maneira, essa coisa de Lajeiras faz um paralelismo com o que está a reivindicar hoje com o movimento cultural da Terra de Miranda. Não sei se é
possível. Igual, porque quando faziam a barragem, o que pagaram? Pelos terrenos, quase que nada. Eu não me lembro de pagar nada. Podiam ter pago, não sei. Mas tomaram conta de todo, pelas estradas, até a cooperativa. A entrada de Labarrais de Rulos e de Bamposta, o terreno e da cooperativa, que é de Sandinho. Pois ali faziam a estrada, alargaram, tomaram conta de um cacho e não lhe pagou nada.
Até hoje?
Até hoje. para levar, para tener las estradas y todo y nada.
Por esa ordem de ideias, Miranda continua a ser espoliada.
Claro, sempre fui.
Então, sobre isso, que mensagens é que tens a dizer aos mirandeses?
Os mirandeses vêm a exigir que a EDP e os que hoje têm as barragens tenham que pagar alguma coisa para a gente. O que é que nós recebemos dessas coisas todas? E por onde passam as linhas? Quem paga? Algumas passam entre as minhas e passam no meio. E agora, se quer fazer algo com eles, ainda tenho que esperar. E os telefones, é igual, passam por meio das telas e agora, se não quer tirar um poste, ainda tem que estar 2 ou 3 anos à espera. Todo o que pagam vai, todo bem, que Lisboa também tem, onde está a sede da empresa, este todo. Mas nós temos que ter uma compensação. Pois querem desenvolver o anterior. Como querem desenvolver o anterior se não pagam nem sequer indenizam como se faz falta?
Então, parece-vos a vós que ao salir, portanto, ou seja, e um pouco os recursos da terra de Miranda estão a ser canalizados para o litoral?
Sempre foi assim e continua. Aqui diz. Eles querem ir juntar todo nas cidades, por uma razão muito, muito simples. Porque nas cidades controlam melhor as pessoas. Os políticos sabem muito. E os intelectuais, chamo-lhe os intelectuais, mas são das universidades e estudam as coisas da moda deles, mas cuidam com os outros que são burros. Porquê que não querem a gente aqui? Não a podem controlar. E quando fazem uma estrada, e para a gente ir-se embora mais breve, porque estamos nas cidades, como agora, há um confinamento na cidade, a gente não tem comer, não tem nada, não tem trabalho. E o governo pode fazer deles o que gire. A ver se o governo agora vai fazer alguma coisa connosco. Não pode. Comigo vai a tomar conta. E por isso querem acabar com a pequena agricultura. Pois se for uma agricultura grande, eles dizem, e agricultura de subsistência? Não é verdade. E uma agricultura que lhe reserva de uma nação. Se uma nação não tiver comer e não tiver reserva, só vir como agora, um confinamento, serra todo, de que vive a gente? A gente tem que comer. E depois eles podem dar-lhe a ração. E toda a gente está calhada porque precisa de relação. Eles não querem que as pessoas saiam livres. Esse é o grande problema. E eu muitas vezes costumo dizer, quando vou a essas reuniões, onde, agora, porque tem que fazer este, e aquele, e o outro, então, já todos sabemos o que é preciso saber. Ah, mas, e preciso agora desenvolver estas coisas, este, tudo bem. Mas este não é o mais importante. O mais importante é ir às pessoas. E eu dou sempre uma receita. Mandai 1 milhão de pessoas para trás dos montes e Portugal queda rico. Ah, mas e depois que fazem essas pessoas? Eles já se vão a enrascar uns com os outros. Um compra, outro vende, outro faz, outro trabalha. Algo que eles já têm que fazer. Agora, espetados numa cidade, a fazer o quê? Nós fomos a ver, quando foi Stalin, o que é que fez? Tentou controlar a agricultura. Porque sabia que se controlasse a agricultura e as pessoas, estava controlada toda a nação. Só que não conseguiu.
Mas ainda matou muita gente.
Tuve que os matar, porque não havia outra forma. A liberdade, quando falam muitas vezes, oh, há que haver a igualdade, há que haver isto, os políticos sabem, inventam muitas coisas. Não é o mais importante, não é a igualdade. Isso nunca existe, nem vai existir nunca. A igualdade, segundo, a igualdade de todos puderem fazer o que querem e todo, não pode ser, é impossível. Agora, o mais importante é a liberdade.
Muito bem. Que conta saber?
Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma lhona para contar.